vive lá. O que está acontecendo aí? Vai, cuidado com as minhas plantas. Cuidado, não vai amassar minhas plantas. E aí o pessoal, eu achei, eu perguntei assim, bateu? Houve uma colisão automotiva? E um outro fofoqueiro falou assim, não, eles estão brigando porque o pessoal do táxi do CFC ali estão...
Estão usando a vaga do CFC.
São rivais, né?
E estão lá até agora.
Porque cada um então, que aprende a dirigir não pode, não vai pegar táxi.
Aqui,
então
qualquer coisinha, tá o CFC. Qualquer coisinha que trava aqui, né? O pessoal derrubou uma caneta no meio da rua, travou toda a rua.
Quem dirige pior, taxista ou aluno de autoescola?
Bom, um beijo pros taxistas que estão nos ouvindo agora, né? É. Mas é taxista ou o quê?
Taxista ou aluno de autoescola que dirige pior?
Um é motorista, o outro não é, né, Cosma? Aí fica difícil, né?
Aluno de autoescola,
no meu caso. Acho que o taxista dirige pior.
É a mesma coisa perguntar quem joga melhor basquete, o Michael Jordan ou eu.
Ah, então
um é profissional, o outro não.
É, mas um segue as regras.
Outro é quase profissional, exatamente. Aliás, o pessoal quer comprar uma tabela de basquete aqui.
Ah, tu nos autoriza, Edu, pra botar jogar, uma tabela ali atrás, fazer um campeonato.
Só que eles querem colocar a tabela com 1,5 metro de altura.
Exatamente, eu quero enterrar.
Isso aí.
Não nunca, faça
eu nunca fiz uma cesta na vida, sabia? Nunca. Uma vez eu tentei por uma hora.
A gente quer fazer um vídeo com isso.
Nós vamos romper esse desafio aí. Nós vamos te levar num lugar e tu vai conseguir.
É uma das maiores frustrações da vida. Eu nunca consegui fazer aquela de quanto joga a bola de boliche e acerta todas, que é,
sim,
se chama...
Strike.
Exato. Uma banda, boa banda, né? Boa banda ou boa ruim banda? Não, boa. Abraço pra Strike.
Bom ligado. Dia, Rodrigo Cosma.
Cadê o nosso aburulinho de fundo?
A gente tá assim. Ali o cachorro do Cosma invadindo o estúdio,
pode ficar no lugar. Eu fechei as portas lá, Lineu.
Hoje não vai ser um bom dia. Vocês estão flertando com o limite. Eu tô avisando todo mundo. Eu vou sair correndo aqui.
Eu tô segurando
o cachorro dela. Dá pra botar o seu Leão no lugar do Edu, já ele tá participando mais com o Edu hoje.
Eu já tenho um desabafo já, se quiser pra começar falando.
Peraí, bom dia, Edu, tudo bem?
Tudo ótimo.
Tirar o Lineu.
Tá, segue o desabafo então. Ah, o Lineu. Tá.
Quando alguém vai abrir a porta do teu carro e tu destranca e ela abre justamente na hora que tu destrancou.
Sim,
e aí
tranca fica
de
todo mundo fica ao mesmo tempo ali.
Aí tu tem que abrir de novo, né?
Exatamente.
Clec.
Hoje na história, a gente tem hoje na história aí, meu pezito, eu leio aqui.
Tá com o retorno da TV ali, mas só pode ser por aí
TV.
Mesmo.
Pera
a
aí.
Senhora tem o dia na história hoje?
Eu tenho, ó, 7 de julho na história, tá? Dia Mundial do Chocolate.
Aí. Dia Mundial do Chocolate?
Exatamente.
Eu gosto aqui, eu gosto. Chocolate branco.
Chocolate branco não é chocolate de verdade, é, mas chocolate. É o melhor chocolate, com certeza.
Se vai cacau, é chocolate. Vai cacau. Vai cacau.
Vai cacau.
Vai cacau. Só é diferente.
Bastante gordura hidrogenada pra dar aquele toque.
É, eu gosto de chocolate branco deixar na boca derretendo. Igual uma bala.
Ah, outra coisa que
o colesterol subir, né?
E pra dar tempo dele
açúcar,
subir,
aproveitar bem o açúcar.
Eu também gosto.
Eu sou viciado em açúcar, sabe?
É?
Eu sou viciado.
Acontece.
Eu boto açúcar no Nescau.
Tá, ah, isso aí,
eu
não se faz.
Eu não tomo nada diet.
Ah, é? É, diet pra mim é um pesadelo. Pra mim é uma coisa que eu odeio demais. E meu pai diz que é o mesmo gosto. Ele come sorvete diet. Eu fico com raiva.
Não é o mesmo gosto, mas tu se acostuma.
Gelatina, diet.
Dia do chocolate. Vocês
hoje?
Já viram o Willy Wonka, aquele filme lá?
Claro.
Eu nunca assisti.
O meu
dois. Assistiu várias coisas estranhas que tu nunca assistiu.
A Fantástica Fábrica de Chocolate,
sério? Umpa, dumpa, lumpa, dumpa.
Não, esse aí não é tão tri, tá? Se tu for escolher um, não é. Nossa, que filme tri.
O primeiro era bom pra época, né?
É
hoje horrível. A gente vê meio datado.
É, né? Vamos combinar.
Vamos combinar que a
Obrigado.
Fábrica de Chocolate Obrigado. É uma porcaria.
Ninguém
mal
revê.
Feita.
Não tem
por
que rever.
Não tem
por
que rever.
Peraí, gente. Jenny Wilder.
Quem?
Um dos maiores gênios da comédia do primeiro, né?
Comédia?
O primeiro.
Aquilo ali é aquilo ali.
O Johnny Depp.
Não, mas esse é o segundo.
O antigo.
Ele é ruim, fizeram um pior. E o ruim é ruim.
O Johnny Depp, ele tem dois filmes bons na vida dele. É o Eduardo Mãos de Tesoura e o Jack Sparrow. O resto
ele
tudo fez
ele
o turista.
O Eduardo Mãos de Tesoura, que foi minha inspiração, né?
Foi.
Pra vida.
Foi. E o... Como é o nome do outro? Aquele, o turista, que é uma porcaria, né? Esse aí é uma porcaria, ele só faz filme ruim.
É, ele fez.
Só que ele tem aquele visual meio Keith Richards, né? Daí o pessoal fica tipo, ele é massa. E aliás, ele tá enrolado lá na justiça.
Tá enrolado.
Tá, mas
dizem que bateu, depois viram que ela que bateu nele.
Sim, ele mostrou a foto do dedo dele quase cortado.
Que nem quando levou um facão no dedo.
E vazou uma foto dele, ela mostrou uma foto no tribunal dele dormindo, chapadaço ali, dormindo com um pó de sorvete sujo na perna.
É, a vida de ator, né? A vida de ator. Ah. Vida de ator famoso.
Vida de rockstar.
Hoje na história morreu o Cazuza.
Morte do Cazuza. Morte do
Cazuza. Cazuza se foi.
Você foi. Está morto.
Cazuza se foi.
O Cazuza foi um.
Ele tá no time do Chacrinha pra ti ou ele teve que ser admirado?
Cazuza foi. O Cazuza tá no time do Raul Seixas, assim, pra mim. O cara importante, mas eu não gosto.
Chato.
Entendi.
Chato.
Outro
exagerado.
O Cazuza... Ontem a gente tomou bastante xingão por a gente falar da bossa nova chata. Então a gente pede desculpas e retratação ao vivo. Mas a gente tinha nosso...
Mas tem uma parte da bossa nova que é muito chata mesmo. Que é, o patinho,
que é quando o que é quando começa a tocar.
Isso.
Tem uma parte da bossa nova que é boa, que é quando o ar-condicionado.
Isso.
Quando o ar-condicionado tá ligado, a bossa nova é boa.
Isso, mais agora, um xingão
quando,
agora.
Agora quando começa aquele negócio...
Aliás, faltou dizer ontem, tá? Sobre o João Gilberto. Só pra esfregar na cara de vocês, João Gilberto ganhou 2 Grammys no ano de 65. Tá.
Grammy não é nada, né?
Não, gente? Não é nada. Não.
Isso,
o bom é o
fato.
Até o Simpsons já zoou que o Homer joga um Grammy assim, aí o guri do hotel pega assim, é um Grammy. Aí joga no lixo.
Não, eu só queria dizer pra. Desculpa, eu só queria aplacar a tua ignorância.
Certo.
Dizendo, musical, dizendo que o João Gilberto, o disco dele, ganhou o disco de melhor álbum do Grammy.
Álbum.
Melhor disco do
Grammy. Grammy Latino ou Grammy?
Eu ainda mato hoje. Ele ganhou o melhor álbum, o melhor disco do ano, a premiação máxima, como se fosse o melhor filme do Oscar, ele ganhou. E a melhor canção também foi dele. E ele tava concorrendo, sabe com quem? Dentre outros? Com os Beatles. Ele ganhou de I Wanna Hold Your Hand. Então, quando vocês falam mal do João Gilberto, vocês estão falando mal, sabe do quê? Da história da música brasileira.
A gente é desses.
Tá ligado, meu Mickey?
Infelizmente, a gente já... Eu tô ouvindo retorno.
Aê, agora veio.
Tá vendo?
Eu quero segurar sua mão.
Então, eu queria dizer isso pra vocês, que vocês têm um preconceito com os velhos, que a bossa nova foi meio chata mesmo, né?
A gente tem preconceito com os velhos, impressionante.
É meio sem salzinho, né? Mas foi um movimento importante.
Acontece.
Tem um momento da Segunda Guerra hoje pra ti. Hoje,
meu Deus.
História, eles decidiram dar início aos experimentos com prisioneiros em Auschwitz.
Isso foi horrível. Com o Dr. Morte, né? O Dr. Mengele, o anjo da morte. E ele fez vários experimentos, tentou mudar a cor dos olhos.
Tentou juntar gêmeos.
Costurou gêmeos, costurou a orelha nas costas.
E era um projeto secreto, assim, né?
Não... Sabe onde é que o Mengele morreu? Ah. Afogado no interior de São Paulo.
Bem feito.
Interior de São Paulo?
Sim. O Mengele veio pra cá, fugiu.
Sozinho? Foi nadar
e... morreu afogado. Foi nadar e morreu. Numa represa. Ele morou na Argentina e acharam ele... Fugiu, passou pelo Rio Grande do Sul, subiu e se estabeleceu no interior de São Paulo. E aí ele morreu afogado.
E daí, quando acharam ele, daí viram que era ele ou as pessoas sabiam?
Essa parte eu não sei.
Até hoje a gente tem os dados mais... tipo assim, como é que eu posso dizer? Como aumentou? Os dados mais precisos de quanto tempo demora para um ser humano morrer congelado, essas coisas, ainda é dos dados desses caras. É uma questão ética. Tu usa ou não usa o dado? Mas tá lá, entendeu?
Sim. Os cientistas, às vezes... já falei aqui, o presidente da NASA, quando o homem pisou na Lua, era nazista.
Mas muitos da NASA eram.
Os Estados Unidos utilizaram muita mão de obra de cientista nazista, né?
Importado.
Porque o nazismo foi uma grande fábrica de... de armamento de guerra, de tecnologias, foram muito inventivos, entendeu? Eles tinham uma que é, sabe, a esteira, que é a roda do tanque, eles construíram uma que formava uma ponte, assim, para atravessar rios, entendeu? Então foi um momento de muita criatividade, só que era pro mal, né? E os Estados Unidos se valeram muito de mão de obra nazista nesse campo da ciência.
Que coisa, nada. E tu perdoa alguma coisa em prol da ciência pra tu conseguir conhecimento.
Alguns mudaram de nome, teve um monte de história, né?
Como diria o E.T. Bilu, né?
O E.T. Bilu e o nosso querido Mengele foi uma página horrível, né, da história, essa dos experimentos nos campos de concentração. Foi muito triste, né?
Eu vou manter o clima aqui no programa.
Mas vou manter o clima alto astral, né?
Eu vou deixar o clima mais alto astral aqui com uma manchete, pode ser?
Pode ser, por favor.
Pessoas morrem no Camboja após beber vinho intoxicado em funeral. Que daí já tá lá no lugar, né?
Que lugarzinho.
Mas lugar o que houve, tia?
Ao menos 11 pessoas morreram no Camboja depois de beber um vinho produzido com arroz supostamente tóxico em funeral. Não é o primeiro episódio de mortes relacionadas à produção de álcool artesanal no país. No mês passado, ao menos 15 produtores e vendedores de vinho de arroz, nem sabia que isso existia, vinho de arroz, foram presos, enquanto o Ministério da Saúde pede à população para não ingerir essas bebidas.
Caldo, né?
Como assim, vinho de arroz?
Tem que ter uva pra ser vinho?
Na minha cabeça, sim.
Essa aqui que... de arroz, né?
É por aí, deve chamar de... É uma bebida alcoólica, acho que é isso que eles devem chamar. Só pode ser. Porque pra ter esse nome, né? Agora, esse lance aí, tem uns países que tem proibição. A gente já contou a história do Vampeta aqui, né? Tomou o vinho do Papa.
Essa história é uma das melhores.
Que ele ficou na casa do Ronaldo e aí o Ronaldo ofereceu a adega dele, ele pegou um vinho lá qualquer pra beber. não gostou e botou fora. Era um vinho que o Ronaldo tinha ganho do Papa João Paulo II.
Era o sangue de Cristo
ali. E o Vampeta, como um bom bebedor, né? Ele foi jogar nos Emirados e não pode beber.
Sim.
E aí ele foi preso porque ele tava num carro com vinho artesanal. Ele fez vinho em casa. Igual um prisioneiro, igual um cadeiro. E aí foi preso e aí... Que um cara, um francês lá, ensinou eles a meio que fazer um vinho que era ruim. Ele disse que era muito ruim. Mas que, né, chapava o coco, que era o que ele queria.
O importante é o efeito, às vezes.
Se tu passa mal num velório, tu chama SAMU ou tu procura um lote?
Eu fui num velório semana passada. Eu tô,
e aí, como é que foi?
Só tô puxando pra baixo.
Me lembrei hoje. Aquela história, me lembrei. Não,
foi
me lembrei.
Muito ruim, muito triste.
Muito ruim.
Muito triste.
É, mas aí, falando nesse tipo de coisa, falando em hospital, também rolou uma agressão ontem, né? O marido da icônica grávida de Taubaté recebeu uma repórter do SBT, a mesma que tinha desmascarado. Sim. Ela. E o cara meio que quebrou a câmera e saiu entrando assim. A grávida de Taubaté tá sumida.
Por que foram de novo na casa da grávida de Taubaté?
Requentando memes.
É, requentando pauta, né?
Deixa, requentando pauta. Eu acho que é o seguinte...
requentando pautas.
Não precisa, né?
E tem os jornalistas que fica assim, né? Tem os jornalistas que sabe que vai acontecer. Sim. Isso e já fica assim. Não, a gente foi. Sim. Não, porque a gente foi. Claro, tu foi encher o saco do marido da grávida de Taubaté.
Encher o saco do marido da grávida.
O cara já é o marido da grávida de Taubaté. Ele já tem um problema.
Uma sentença.
Já parte do dia que ele já amanhece mal. Ele acordou. Putz, eu tô casado de novo.
Quantos filhos ela disse que ia ter pro tamanho daquela barriga?
9 ou 10.
Não, não foi 8.
9 ou 10. Foi esses dias alguém na China, alguma coisa assim, que mentiu que ia nascer 9. E não tinha registro em nenhum hospital e viram que era mentira.
É que a gente não tem noção dessas pautas também, né?
Sim.
A gente não assiste esse tipo de conteúdo.
Mas adoro
SBT,
essas pautas.
Record.
Fala por ti.
Domingo à tarde.
É. Mas a gente adora Brown. Quando chega um memezinho pra gente.
Ah,
um
videozinho. A gente ama. E aí, cara, quando. Tem muita história bizarra no Brasil e essa é inacreditável. E todo mundo caiu, né?
E num tempo depois, em Taubaté, a prefeitura deu mochila pras crianças e as mochilas eram do tamanho da barriga da grávida de Taubaté.
Sério?
E
umas crianças
não, desse não é, tamanho. Não é em Taubaté, é na Bahia.
Ah, é? Ah, eu pensei que eram as mochilas
não,
de Taubaté.
É em Taubaté, sim.
Não, fica melhor.
É na Bahia.
Ninguém se importa.
Eu vi.
O mochilão, alguém
lá. Parecia umas tartaruguinhas, sabe?
Que amor.
As tartarugas do Mario Kart. Saca? Tartaruga do Mario Kart.
E não foi a única briga que deu ontem. A mãe da Ludmilla também brigou.
Meu Deus, eu vi isso aí.
De novo? As mães estão brigando? As a Larissa Manoela?
A mãe da Larissa Manoela tá pistola com a Larissa Manoela.
Tem aquela Samantha Schultz, né? Que é uma comediante, já fez o total, aquela coisa, aquele molecão. O Juninho Play, que ficou furiosa com a hipocrisia que tava rolando da galera falando do Paulo Gustavo e fazendo festa.
Topou o desafio.
É que assim, a Ludmilla fez um show naquele Copacabana, que foi um monte de gente. E daí a mãe... Não, desculpa.
É que era o aniversário de um bicheiro.
Aí essa menina do Zorra Total... Menina. Do Zorra Total.
Essa menina.
Foi pro Stories, xingou, etc. Sim. Daí essa guria mesma dos Stories xingou. Foi vista numa festa da...
Não, não foi ela que viu a festa, mas a Marina Rui Barbosa fez uma festa. Gigante. Que inclusive tinha gente
A amiga do Paulo Gustavo, a Mônica Martelli. Que fez aquele filme lá, Os Homens São de Marte.
Isso.
E é pra lá que eu vou, né?
E aí ela fez uma festa, com 20 pessoas. Alguns dizem que tinham 50 pessoas na festa da Marina Rui Barbosa. E a Samantha Schultz não falou nada da Marina Rui Barbosa. Daí a mãe da Ludmilla...
Ah, não, mas aí militar, porque tu não militou, é chato, né?
Falou assim...
Ah, mas agora a mãe da Ludmilla tá certa.
Às vezes não. Às vezes dá pra gente dar... Ah, porque ela é amiga?
Claro, passou pano.
Marina Rui Barbosa é filha de diretor, né? Poderosa na Globo. Se a Samantha Schultz falar mal, de repente rola uma
lista. Ela é filha do...
Eu não sabia dessa.
A Marina Rui Barbosa é filha do...
Benedito?
Carlos Rui Barbosa.
Mentira.
Benedito Rui Barbosa.
Acho que tu inventou?
Não, mentira. Ele tá inventando.
Ele inventa.
Ah, é.
Pesquisa aí, meu querido.
Eu peço desculpas pro pessoal por ter algumas invenções.
Cuidado com as fake news da novela aí.
As fake news. Acabou hoje na história, é isso? Tu não vai atender quem tá te ligando?
Não vou atender. Só pode ser a empresa que fica me ligando pra oferecer internet. Certas empresas que me ligam.
Tem uma empresa que fica me oferecendo um pagamento. Tem que fazer um pagamento pra tu ter internet.
Então tu não aceita. Você paga? Não aceito, não quero.
Eu não quero pagar.
Eu tenho uma menina que me liga que eu já tô íntimo dela.
Como é que tá teu dia?
Como é que tá, Eduardo? Já fez aquele pix?
Não, ela o boleto.
Pingou alguma coisa, Eduardo? Não.
Deu, olha, tchê, vamos tentar hoje.
Hoje a gente vai tentar, minha querida.
Eu acho que eu estou certo, hein? Acho que ela
mas o hoje na história, eu acho que os importantes foram, sim. Mas a gente não comentou aqui no Quase Feliz também do barraco no Miss Bumbum, né? Que é um clássico. O Miss Bumbum é uma barracão, coisa maravilhosa.
Barraqueiro. Parece programa do Ratinho, porque exatamente. Eles querem
a barra. Quem apresenta é a Andressa Urach.
Ah, é? Ela voltou?
Ela voltou. Eu adoro voltou. Que ela virou crente e voltou. É tipo uma,
ela virou
uma
casada.
É um turn. Raro.
É um turn.
Um plot twist.
É um plot twist. Mas hoje é dia do desabafo.
Hoje é
Bárbara Sacomori, você não quer desabafar? Você não quer desabafar de algo que está te incomodando, que está te tirando o sono? O que, que pode estar tirando o sono de Bárbara Sacomori, que é uma desempregada hoje?
Não sou uma desempregada, tu não fala isso, que eu não durmo, é exatamente isso. As ameaças do meu chefe estão me tirando o sono.
É o terror psicológico.
O terror psicológico bate às 11 da manhã no meu quarto, você não tem noção. Eu tremo, começo a tremer, mando mensagem pro chefinho pra tentar me acalmar, não consigo. É uma coisa. Olha, tá me tirando. Agora
a noia vem que nem o negócio da Netflix, tá?
Sim.
Foi uma escolha. Bateu. Foi uma escolha errada. Entrou.
Foi uma escolha erradíssima, eu não acredito que eu larguei um emprego pra estar aqui.
É verdade.
Tu largou um emprego que tu tava estável, que só exigia a tua tarde.
Só. Tá na minha casa.
Na tua... Ah, tá, era de casa?
Na minha casa.
Topou o desafio. Topou o desafio.
Não, olha...
Alguns topou. Desafios a gente topou. Não precisa topar, né?
Não.
Topou o desafio. Topou.
A gente cai no charme do Edu. Impressionante, né?
Impressionante.
O Edu, ele
eu
vai
avisei, fazer... Eu avisei. Eu vacinei. Eu dei a Pfizer.
Caiu. O Cosmo não tá gostando.
O quê?
O Cosmo tá insatisfeito com alguma coisa. Eu senti o clima do ar.
Ué, não, mas o charme do Edu, eu falei.
O objetivo nesse
programa... Eu acho que nesse caso foi o contrário. Eu acho que tu que o Edu caiu no teu charme. Que não queria defender, mas nunca é meu amigo.
É verdade.
Mas eu acho que foi ele que caiu no teu charme.
Eu imagino, eu não lembrava.
Vamos voar, vamos fazer.
Se eu tivesse, olhado os e-mails do meu período de RBS, eu tinha visto que o Rodrigo Cosma era a persona não grata.
Isso?
No negócio.
Foi o Edu que topou o desafio. Ah, vou trazer o quadro.
Eu imagino
que foi o Maiká, né? O Maiká podia ter o império barrista do Maiká, né?
Por quê?
Não, tem como o Edu explodiu, isso, né? Sozinho. Não tem como.
O Edu foi. Eu tenho certeza
não teria,
que o Edu
não teria capacidade.
Quem teve a ideia?
Do quê?
Do bairrista.
O bairrista começou comigo, mas virou gente junto com o Edu.
Não, tenho certeza. O Edu.
Ele só era uma criança. Era uma pequena criança.
Tua reclamação vai cá pra hoje. Desabafos.
Bah, desabafo. Eu tenho vários desabafos.
Não
pra
fala
fazer.
Que as coisas estão muito caras, porque todo dia as coisas estão muito caras.
A gasolina subiu. Hoje tá um dia muito bom, tá? E eu queria fazer um desabafo contra o inverno, tá? Muito frio.
Eu gosto
de hoje
inverno,
tá muito gostoso. Hoje tá muito gostoso. O dia tá muito gostoso.
É, hoje tá bom.
Só uma camiseta, uma camisa por cima e tá.
Perfeito.
Tá delícia.
Já era.
Queria fazer um desabafo contra o frio, tá muito frio, gelado. E eu queria fazer um desabafo também contra a nossa rua, que é estacionar em mão dupla não dá em rua estreita. Vamos. É que assim, ó, na verdade isso aqui é uma metáfora da vida, Eduardo.
Fala aí.
Isso aqui
então.
É uma metáfora da vida, entendeu? É. Porque por que simplificar se a gente pode complicar?
É verdade.
Explica.
Por que simplificar essa rua estreita se a gente pode botar estacionamento em mão dupla, três obras, um CFC e um ponto de táxi?
Um ponto
isso,
de táxi.
Isso é a vida, a gente dificulta a vida, a gente tem que parar de botar estacionamento em mão dupla nas nossas vidas. Olha o Leandro Carnal, olha o Cortella baixou o Cortella, baixou o Carpinejá, me dá um guardanapo que eu vou escrever. A gente tem que parar de transformar nossas vidas, Eduardo, numa rua estreita de mão dupla, estacionamento.
Mas,
estacionamento de mão dupla, estacionamento. É. Ele já não sabe as palavras
já
da ordem.
Já não sei mais, tem que parar de complicar as coisas e viver melhor.
As palavras fogem de Junior Maiká, é isso?
Muita coisa foge.
Muita coisa foge.
Rodrigo Cosma, seu desabafo.
Ah, eu quero falar de quando eu acendo sem querer, desligado, acendo cigarro na parte do filtro, e aí fica um cheirão de queimado.
É ruim.
É ruim. Aí perde o cigarro.
Sabe que tem solução pra isso, né?
Parar de fumar. Não, e outra coisa que eu tô começando a me frustrar um pouco é com aquela estratégia da galera de vender torrone pendurando no carro. Porque aí, às vezes, o sinal abre e aí o cara vendeu dois torrone e aí o meu carro é o quarto
e
carro.
E vai levar
de trás,
o torrone.
E o cara tem. Eu tenho que esperar o cara vir buscar o torrone dele.
Não, acelera. Tu não botou ali?
Tu pode facilitar a vida dele, pode já deixar dois pilas. No teu retrovisor.
Fechou.
Aí já faz a transação no.
Eu tava pensando como é que poderia ter um retrovisor que não ficasse parado ali.
O Cosma quer um invoice, igual da importação de vacina. O cara tem que mandar por e-mail pra ele, ó, vai ter um torrone hoje na Ipiranga com a
com a Érico.
E legal ver que, ele quer
ajudar, né?
Dificultar o trabalho das pessoas que estão sem emprego.
Ele quer dificultar a vida de quem
ele pensa no coletivo, ele pensa no coletivo.
Não, assim, eu admiro muito o primeiro cara que teve essa ideia de pendurar as coisas no retrovisor, porque é uma ideia brilhante.
O primeiro de todas as ideias, então, tu gosta dos pioneiros.
Os pioneiros, o primeiro do cartaz, do drama.
Mas naquela época era mais fácil, né? Que ele sempre solta essa.
Uma coisa que eu sempre
olho na internet.
Uma coisa que eu sempre olho na galera.
Os velhos. Sabe o que me irrita?
Os velhos
que
não aceitam.
O Cosma.
Além do Cosma, é que assim, se o cara tá pintado, é bicho de faculdade, e...
Tá, eu sei que tu vai falar, as pessoas dão dinheiro e falam assim,
as pessoas dão dinheiro.
A gente sabe que eles estão ferrados também. Tá tudo bem, mas aquele cara do Torrone tá mais.
Ele tá mais, ele tem uma família pra sustentar, claro, ele tá desempregado. Só que aí, e aí tem uma coisa suja que é o seguinte, fechar o vidro. Cara, pra quê? Tá. O cara
nunca,
tá vendendo um negócio.
Ele fecha só quando o cara tá vindo.
Isso.
Teve um dia que eu tive que comprar Torrone.
A classe média brasileira
é a pior coisa que existe.
Que ela tá mais perto do pobre do que do
rico. Claro, é um milhão de vezes
mais reflexão, perto. Hein?
Mas mas ela esquece.
A classe média emergente é a pior que tem.
A classe média...
E tenta ser...
Que a gente faz parte.
Tá bom. A classe média tá mais perto do pobre do que de mim.
A classe média esquece que a vida dela é sempre por um fio.
Uhum. Sempre.
É isso que tá me cansando.
Quantas pessoas vocês conhecem
que
tem segurança pros próximos 5, 6 anos, que tem investimento?
Nada.
Que tá com uns 80 já, que não precisa se preocupar.
Mas os 80 tão ruim
mais
também.
Mais uns 5, 6 anos, aí já,
mas
foi.
Mas vocês conseguem compreender que a gente depende do nosso trabalho, do dia a dia.
Eu consigo.
E se tu ficar um ano sem trabalhar, tua vida muda completamente. Sim. Não foi um nem dois casos nessa pandemia que eu vi de pessoas.
Três.
Porra, tu anda aqui na nossa rua, aqui perto da 24, aqui em Porto Alegre. Cara, tudo fechado, velho. Tudo pra alugar.
Tudo pra alugar, velho.
Mas tem um monte de coisa.
E o cara que tinha... com quem que eu falei esses dias? Ah, com o nosso amigo empresário, aquele dos Salgadinhos. Uhum. Ele disse que dezenas, centenas de pequenos estabelecimentos fecharam na pandemia.
Sim.
E aí, o que o dono do mercadinho faz agora? O que ele vai fazer? Ele tinha sua casa, ele tinha um certo conforto. E agora? Como é que ele vai viver? Porque ele não fez uma reserva.
Não.
O brasileiro não ganha o suficiente para fazer uma reserva.
Eu acho que esse é o problema. É essa espada toda hora te cutucando nas costas, entendeu? Uhum. Tu nunca... Cara, tu deitar com tranquilidade, sabendo que tu vai pagar teus troços, que tu vai... Saca? Que teus filhos vão ter o colégio, plano de saúde. Primeiro, assim, o custo de vida é muito caro, né? Tá piorando, o nosso dinheiro tá desvalorizando. Então, isso aí, cara, te toma tempo da vida. Se tu, a não ser que seja um cara que não corre, que é despreocupado. Tem o Gilmar Show lá, que botou uma casa, botou um carro. A maioria da galera...
Ah, meu pai me faz me ficar preocupado. Meu pai me enche o saco até eu ficar preocupado. Às vezes eu não tô preocupado. Aí ele chega lá e faz eu ficar...
Mas eu não tô preocupado. Não tenho, tô com fome.
Regra é a seguinte, nunca olhar o saldo do banco, nunca olhar a balança, nunca olhar o peso da balança e ir vivendo. Nunca olhar, nunca corrigir prova.
É uma boa tática.
Mas é que tu pode fazer isso porque a tua conta é alimentada pelo teu pai. O problema...
Não é. Mas assim, às vezes é.
Tu não manda uma continha.
Não é, mas às vezes é. Não, também. Qual é a preocupação do Cosma hoje? Comer.
Não, agora não, porque ele fechou um patrocínio de 8 hambúrguer.
8 hambúrguer, né? Agora o
Lineuzinho.
O cardiologista também vai ter uma preocupação no futuro.
Vender cachaça.
Gasolina, que é uma preocupação.
A limpeza do carro.
A gasolina é de graça.
A limpeza do carro.
Como assim gasolina de graça?
Meu pai tem um VVG? Meu pai tem um Vale Gasolina?
Ah, então beleza.
Daí de graça pra ti, é.
Fechou. Ele te dá um Vale Gasolina?
Ah, então de vez em quando ele dá uma. Porque eu tenho que ir pra Maratá toda hora.
Cara, né? Eu tô chegando à conclusão de que...
Ah, sim.
Que é o problema.
Tô chegando à conclusão de que quem tá melhor de vida nessa mesa é o Cosma. Fácil.
Claro que sim.
Sem dúvida alguma.
É
bom viver assim, Cosma. Eu te vejo.
Dois aqui que tem que tocar uma empresa. Já parte aí que é complicado.
Já deu ruim.
É uma dor de cabeça.
Eu que sou eu.
A Bárbara, na real, tá melhor aqui.
A Bárbara trocou o emprego por
nada.
Que a Bárbara tem orgulho,
né? A PM, quando vai pra empresa do Michael Scott, tava com o emprego.
Ela não sai do carro.
De tarde ela já tá assim, mas o que eu fiz? Eu tinha um emprego.
E o Michael fazendo uma pilha de comida. É a Márcia cozinhando pra mim, eu refletindo. Uma história muito boa do Cosmo é quando ele combinou que ele ia viajar pra Europa. E meses antes eu vou pra Europa, e se arruma. E meus amigos estão
e
voltam.
Dois roteiro.
Dias antes de ir pra Europa, ele ir pro Potter. Será que tu me empresta um dinheirinho?
Não, 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 não foi isso. Eu tinha pedido pro Potter mandar um vídeo pros meus pais. Mandar um vídeo pros meus pais dizendo assim, ó, eu tô aqui com o Cosma, eu vou obrigar ele a pagar tudo que vocês derem pra ele de
resto. Ah, o avalista.
O avalista.
E tinha, que eu tinha? A conta vermelha tava em 8 mil, não tava?
Não, o seguinte, não, tava...
Um cheque especial.
Eu tinha 8 mil de limite
no
banco. Então eu falei, bah, 30 dias na Europa, 8 mil. Daí alguém, não vai dar 8 mil, vai dar 12 mil, no mínimo. Não,
30 dias na Europa, 8 mil reais.
Eu achei que ia gastar só 8. Aí ele fala, não, cara, não vai dar 8, vai dar mais. Daí eu, putz.
E pra vocês notarem que não era dele, era o limite que ele ia gastar.
É, mas aí... Tu queria passar um mês com 500 euros.
No LIS, do 8 mil do LIS.
500 euros, era isso. Mas dá, acho que dava.
Não, só pra...
Já tinha pago a passagem?
Já tinha pago passagem.
Ah, dá, só pra entender sim. Que banco que te deu 8 mil de limite, porque eu quero ser cliente desse banco.
Não, esse banco é um banco muito safado, né? Porque eu não quero que aumente.
O problema é aumenta. O problema
eles aumentam sem avisar, meu querido.
Tinha onde ficar?
Eu tinha uns hostel ali que ali, aí um amigo ia ficar
ele
mais.
Ele tinha
um
onde dia. Ficar, ah, onde ele pagava. Sim,
mas a gente quer viajar pra Europa, né? Eu sou um cara que gasta, né?
Tá bom. Ia gastar tudo no lanche.
Eu sei que o Alex bebeu uma serva um dia, deu 160 reais, porque ele foi o pior pub.
Não, ele não foi. Foi dois dias antes, ele já
ia. E o que tu fez com as passagens?
O Potter falou, eu vou te pagar 1.500 pra tu não ir. Daí eu, tá bom, não fui.
Ele te pagou?
Ele me deu 1.500 só pra não ir. Aí eu fiquei um ano inteiro, sempre que queria um Red Bull, ele, tá bom, vou lá buscar.
Meu Deus, ele te deu dinheiro,
cara? Ele tava numa fase boa. Agora não tem mais palestra.
Olha aqui. E as passagens, o que tu fez com as passagens?
Ah, eu tentei pegar um dinheiro de volta, deu um troquinho, mas aí tinha muita
burocracia. Quanto tinha saído
perdeu a passagem?
Tinha dado, sei lá, 3 mil.
Não mais. Tu perdeu as passagens?
Esqueço os preços.
E foi os amigos e ficou tu.
Ficou, o Thiago e o Alex foram e eu fiquei.
Um abraço pro Alex. Isso é uma coisa que deve ser legal de fazer.
O que? Deixar combinar uma coisa com o Cosme não ir?
Ah, o cara ir pra Europa, passar um mês e o Cosme desmarcar 2 dias antes, deve ser legal. Ah, são os amigos dele. Não, eu tô falando do... Pô, mochilão na Europa, deve ser... Massa, né?
Gostaria, não tive a oportunidade.
Não tive a oportunidade. A senhora alcança meu telefone, por favor,
alcança,
ali.
Meu querido.
Porque a gente tem que ver o desabafo. Vocês botam
coisa. É a tua função.
Vocês postam coisa na internet, nas coisas aí do tal do Instagram. O Instagram. E aí vocês não leem os recados da galera.
Aliás,
e
o pessoal fica chateado. Só pra tirar a dúvida, o Filipão já foi contratado?
Daqui a pouquinho ele tá aí já.
Tá.
Daqui a pouco.
Foi. Aqui pro bairrista, ele tá chegando.
Ó, primeiro que eu tenho as directs da galera que nós não lemos, tá?
Tá.
Ó, o Felipe Schmitz mandou uma mensagem na sexta. E eu só vi ontem, desculpa, Felipe. Então eu vou ler porque é uma mensagem fofa, tá? Ele mandou uma direct pra gente dizendo assim: contraí este vírus maldito. Estou em casa, isolado da família, esperando o Quase Feliz de hoje.
Certo? Ah, eu achei que o vírus era o Quase Feliz.
Minha dose diária de bom... mas é um trocadilho que ele fez. Minha dose diária de bom e mau humor. Sei lá, parece que eu já ouvi essa frase em algum outro programa. Supera. Vamos que vamos. Daqui a pouco a vacina chega. Um abraço pra vocês. O Felipe é de Caxias do Sul. Felipe Schmitz. Um abração, Felipe. Deixa eu ver se o Felipe tá bem ainda.
Felipe. Eu sei que não é pra escolher vacina, mas a Johnson é a melhor.
Vamos ver se o Felipe tá bem aí.
Felipe.
Mano, será que ele tá online?
Felipe, manda uma mensagem, por favor. Só pra ficar tranquilo.
Que horror.
Um abração, Felipe. Tá, já resolvemos aqui. A Juliana tava falando negócio da rádio, deu o guru. A Natália mandou aqui, eu vou cobrar semana que vem, que era a Juju no programa.
Que a gente que ela tem que fazer.
Edu... Juju fez uns stories, né?
O Edu faz promessas vagas, né? Assim, ele fica prometendo coisas. E ontem ele prometeu em vídeo que na semana que vem a Juju vai estar nessa mesa.
Perfeito. É isso aí. Isso, quer dizer, você ser um advento de férias. Leandro Nunes, não, brincadeira. Ó, todo mundo se assustou. Calma, gente. Calma, gente.
Férias? Aqui não.
Aqui não, queridinha. O Leandro Nunes, uma sugestão de pauta. Um vexame, ou melhor, o fiasco que protagonizaram. Abraço. Uh-huh. Eles estão sempre na escuta. Tô com pautas, diz ele. Primeiro amor num próximo programa. O Leandro tá empolgado. Tá bem, Leandro. Então, é isso aí. Eu li as directs. O pessoal pode mandar directs que às vezes a gente responde no ar.
Em termos de desabafos.
E às vezes a gente responde por vídeos, né?
A gente bota alguém pra responder. Às vezes a gente demora
alguns dias. É, verdade. Tipo, a gente pode falar assim, por exemplo, pro Leandro. Ó. Vamos fazer
Leandrinho,
assim.
Leandrinho.
Leandro, a Bárbara vai te dizer que quem faz a pauta do programa é ela, não incomoda.
Eu faço a pauta, mas se tu quiser mandar pra eu ficar livre dessa, a gente aceita.
A gente aceita. Então, viu? A gente responde também por direct, diretamente. É de graça o serviço.
Achei top.
É um 138, é uma maneira nova de interagir com o pessoal.
Perfeito.
É um novo conceito.
É
um novo conceito. E lá no dia do nosso desabafo, já tem vários desabafos, mas eu vou ler depois.
Posso ir de e-mail?
Pode.
Assunto véia cupida do amor. Me mudei para uma casa alugada e morei nela durante 2 semanas. Um dia decidi fazer um dia de beleza. Passei uma máscara de argila azul dos pés à cabeça. De repente entrou alguém.
Funciona isso? Essa é uma dúvida que eu tenho, porque esses dias eu vi um Instagram da Juju E ela tava com uma máscara na cara e depois ela tirou a máscara e ficou pior?
Sim, exatamente. Não, às vezes não funciona, acontece com a Juju, porque quando a pessoa tem cara de acidentada, não funciona passar uma máscara, entendeu? Tem que fazer uma harmonização, tem que botar um enxerto.
Esse negócio que o Maiká tem, essas bochas embaixo do olho.
Botar um hidrogelzinho.
Tem como resolver?
Pepino?
Tem.
Esse, como é que resolve? Resolve pra mim.
Tem uns... A Ju,
não é o figo.
A Ju coloca umas injeções aqui.
Não. E esse Botox que ele tem coisas... que fazer ali na testa?
Não, quero... Não, a testa já tá ferrada. Quero coisas naturais. Uma rodelinha de pepino.
Tá, rodelinha de pepino.
Consigo. Alguma...
no olho.
É, te consigo o pepino inteiro.
Então, soluções caseiras para meus problemas estéticos. Aliás, sempre lembrando,
vamos fazer um vídeo de tutoriais ao vivo? A gente fica testando coisas aqui?
Skincare. Aliás, eu queria lembrar a vocês que eu não tô feliz com os rumos que o meu rosto tomou durante o... Eu era uma criança... Olha aqui, eu até vi uma foto ontem.
Na verdade, eu acho que acabou tua vida quando encerrou teu contrato com a Disney, né? Porque vocês não sabem, Junior Maiká era o Dumbo nos primeiros filmes da Disney, quando
olha
ele era
aqui,
pequeno.
Olha aqui, tão bonitinho.
Se o Jô Soares estivesse aqui, ele ia falar, não, mas aqui é...
Olha aqui.
Olha ali, ó.
Olha a orelha, tamanho da orelha.
É.
Um horror.
Isso aí.
Mão queimada, meti a mão no fogão. Faixa na cabeça, campeão gaúcho.
De quando?
Ah, acho que é 87, 6.
Os últimos anos do Jô Soares eram meio exaustivos, porque toda a celebridade que tinha uma foto de criança, ela mostrava no telão, ele falava, não, porque eu tenho uma teoria, que a criança nasce, né, nasce com o tamanho da orelha do igual ao adulto e vai crescendo
vai
em volta.
Criando ao redor. Crescendo
e a galera ria a full, mas eu ficava, pá, mas ele já falou isso. 20 vezes.
Eu adoro. Olha aqui, ó. De repente entrou alguém. Eu vestida com um chambre, adoro.
Chambre denunciou.
Chambre coisa de velho.
Azul como um avatar, cruzei o olhar de um rapaz totalmente embasbacado. Me escondi na cozinha e peguei uma faca. O rapaz pegou...
Que é o que a gente faz, né?
Exatamente.
Se chega alguém na casa da gente, mesmo que seja convidado, a gente pega uma faca.
Pega a faca.
Olha a faca. O rapaz pegou um gás de pimenta
que
no
isso,
bolso.
Mano, que aconteceu? Que é um sonho isso? Isso é um sonho ou é a realidade?
Quem é que anda com gás de pimenta no bolso?
Eu já me perdi nesse devaneio aí.
Dali passaram uns instantes e nós dois começamos a pensar em como tínhamos ido parar naquela situação. No fim das contas, o apartamento era dele. Quem alugou pra mim foi sua avó, dedicada a resolver a vida sentimental do neto.
Não.
Até hoje lembramos dessa nossa discussão
essa
naquele dia.
História real.
Uhum. Continuo morando no mesmo lugar, mas hoje somos namorados. Funcionou?
A avó
funcionou.
Deu certo.
Confesso que isso demonstra um lado meio psicopata da véia. Ele que escreveu véia, tá?
Sim.
Mas gosto de como as coisas terminaram. Um beijo pra minha sogrinha linda e doida, Francine Medeiros.
A primeira vez que uma avó cupido deu certo, né? Porque vó cupido nunca dá certo.
Não, mas
nunca
olha só, ela
direito.
Podia ter assassinado a filha dela.
Podia.
Ela podia ter o filho dela, na real, né?
É que surpreendente que o cara que tinha o gás de pimenta, geralmente é a mulher que tem,
né? Aquelas histórias muito macabras.
Eu achei que era um sonho isso aí.
Que tu mora numa casa e tu descobre que tinha alguém dormindo embaixo da tua cama.
É fascinante.
No teu porão.
Cara,
eu tenho muito medo.
Quente aí, esse
aliás, ontem teve começou o Festival de Cannes, né? Tem um monte de filmes que estão represados aí, que vão sair. Tem um do glorioso Wes Anderson, né? Que é um maravilhoso. Chamado French Dispatch.
Eu tenho uma
Tu tem toda a cara que gosta dos filmes do Wes Anderson.
Eu amo os filmes do Wes Anderson.
Eu não sei nem quem é.
Tu que gosta de comédia,
eu adoro.
Tu que gosta de comédia, vai gostar.
Eu adoro, mas tu tem
que me dá um filme dele.
O Hotel lá, o Hotel Budapeste.
Grande Hotel Budapeste.
A Ilha dos Cachorros.
Durei 3 minutos.
A Ilha dos Cachorros foi uma das poucas animações que eu vi. Edu, tu tem que ver a Ilha dos Cachorros. Cara, é genial, velho.
Deixa eu ver minha agenda.
Os excêntricos Tenenbaums.
Os excêntricos Tenenbaums.
Bom demais. Cara, todos.
Eu gosto do estilo dele,
então,
é bem particular.
Não, é que assim, ó, ele tem uma coisa de fazer os takes dele assimétricos. Assim, mas não é isso. Os filmes são muito bons, cara.
Cor pastel.
Simétricos.
Assimétrico é o teu rosto.
Tem um subreddit que é o Accidental Wes Anderson, quando algo parece muito um filme do Wes Anderson.
Tem no Instagram também isso aí.
Ah,
né?
Tudo copiando do Reddit. O Rushmore é bom também, já viu?
Bah.
Eu tenho um quadro Rushmore muito bom.
Rushmore é muito bom.
Aliás, no quadro Como é Bom Ser Nerd, estreou Rick and Morty. Rick and Morty, animação de ficção científica.
Se tu falar mais uma vez de Rick and Morty nesse... Tu já falou duas vezes que...
Já teve 3 episódios, 3 maravilhosos episódios. Eles continuam com toda a energia criativa...
Em todas
incrível.
As aventuras.
Mas olha só.
E hoje tem Loki de novo, hein? 4 episódio do Loki.
Eu não vou conseguir hoje.
Edu, eu posso sair mais cedo pra me preparar pra ver Loki?
Não, a gente... Tu já vê. Tu olha
aqui o Loki.
Tá do teu lado.
Hoje não vai dar, Cosme. Eu tenho colonoscopia.
Minha cidade...
Tem que fazer uma colonoscopia espontânea.
Na minha cidade, Loki era uma gíria pro cara que era meio...
Loki?
Sim, Lokizão.
Só na tua.
Bah,
ele inventou.
É, não,
ele inventou
era só
a gíria.
Lá. Era só lá, alecrimzinho dourado.
Não, porque...
Era só lá em Caxias, se falar,
o
Loki.
O meu irmão...
Eles são tudo italiano, é tudo italiano lá. Ah, eles são tudo italiano lá. Itália, não é Brasil.
Loki.
É tipo esses dias da Zero Hora que tinha uma notícia dizendo que um vilarejo na Itália se parecia muito com uma cidade aqui do Rio Grande do Sul.
Acontece bastante. Eu adoro a Zero Hora, que tu vê na capa, não tá rolando nada no Brasil. Então tá tudo feliz, tá tudo bem.
Tá muito bom.
Voltar ali só pra falar do Wes Anderson, o senhor que falou. Lembrei, eu assisti uma animação. A
Raposa.
A Ilha dos Cachorros. Eyes of the Dogs. Cara, é genial. É no Japão, se passa no Japão. E aí tem uma doença. Tem um vírus. Olha só, parece o...
Tu tá falando de uma animação. Que é coisa de criança.
É stop motion. É genial.
Não,
é quase não é outra coisa.
Não, mas
é que não é desenho.
Sim, mas é coisa de criança.
Não,
mas
é que não é desenho, entendeu? Não é
infantil.
Não é o Toy Story.
Porque
não é
o boneco, tem que trabalhar, que vai crescer.
Não é o boneco que fala. É outra coisa. O cachorro que fala, mas é diferente. E aí tem um vírus. Olha só, tem um vírus. Vamos fazer uma rádio novela?
Vamos.
Bah, agora me veio a ideia, assim, claro. Imagina, igual aquelas antigas, assim, com os efeitos sonoros. Tá, e aí tem um vírus que se espalha, que eles têm que tirar todos os cachorros.
Ai, Deus me livre.
E levar pra uma ilha. Não, mas não é, o filme não é triste. Os filmes do Wes Anderson são tristes, mas são bonitos. E aí tu acha até que é comédia. E aí eles têm que tirar todos os cachorros de Tóquio pra colocar numa ilha. E aí tem toda uma história. Cara, é demais o cara. E ele tem uma outra animação também, que é... O excêntrico Mr. Fox, né?
Sim.
E ele sempre trabalha com os mesmos caras, hein? E aí...
É sempre os mesmos atores.
E eles são sempre os caras bons, hein? E as vozes também. É o George Clooney, Bill Murray, os caras assim. Cara, esse A Ilha dos Cachorros é demais. Ele pode assistir sem medo.
Tá, eu vou anotar.
Empolguei até.
Não, eu vou anotar aqui.
Cara, a vida marinha, aquática de Steve Zissou. Meu, o Wes Anderson é um gênio, velho. É muito massa os filmes dele. Os filmes dele são muito massa.
Sim.
Sim, cara.
Bom demais.
Bom demais.
Bom ler. Tu não vai ler o que as pessoas estão desabafando?
Pô, tá aqui. Tá aberto aqui. Hoje é o dia do desabafo, né?
Leia lá.
O Bruno disse aqui. Manhã de folga, cheio dos planos. E tô aqui deitado na cama, 11 horas da manhã, assistindo o react do SMzinho.
Às vezes de comida indiana. Tu tem que fazer comida isso indiana. Por ti. Tu tem que, às vezes, deixar acumular
procrastinar
as coisas.
É muito bom.
Aconteceu isso ontem.
Pra
eu,
que fazer isso? Pra que fazer agora se o meu eu pode fazer depois?
É, não, mas não é isso. Ele não procrastinou, não é isso. É, eu entendi o que ele quis dizer. E aconteceu isso comigo ontem. Tu sente que tu perdeu o tempo.
Como certo. Assim?
Entendeu? Sente que tu perdeu o tempo. Ele teve a manhã de folga, tá um dia legal, de sol. Uhum. Ele podia ter feito um cafezão, podia ter ido almoçar em algum lugar, podia ter ido correr, podia ter ido, sei lá, caminhar na rua, andar de bicicleta. Uhum. E ele passou o dia no telefone.
Vendo tá react, só amanhã, de telefone
vendo react. É que a gente tem.
É ruim?
Não, é que
é
a gente. Não, é que
não,
a gente.
É ruim, isso tu faz com frequência.
É que a gente tem que parar de romantizar as coisas. Ficar vendo as coisas no telefone pode dar o mesmo nível de prazer que sair na rua, ver o solzinho.
Perde tempo.
Não, mas assim, a gente
pode. Alguém vai roubar teu telefone se tu ficar deitado dentro de casa?
Ah, só na casa do Cosmo, que já foi assaltado dormindo. Daí
isso é verdade.
Um dos segredos da felicidade realmente é o solzinho no rosto. Então o lagartear é bom. Agora, se ele falar assim, em vez de trabalhar, aí eu entendia, porque realmente romantizar a produtividade empresarial aí não.
Viu? Tem. Ontem tu contratou.
Ontem eu tava.
Pra representar a tua empresa.
Não contratei.
Ontem eu tava zapeando entre a NBA e a Copa América. E aí eu tava procurando uma foto antiga, uns negócios antigos, e aí comecei a resolver apagar fotos no meu telefone.
Putz, aí uma
e aí, quando, quando eu parei, era 1:30 da manhã.
Não tem como.
Eu vi os pênaltis da Copa América, vi o jogo, mas não vi. E aí eu perdi a minha noite, uma das poucas noites de folga.
Cara, tu sabe que o Google Fotos não tem limite de foto, não. Tu só bota tudo lá e nunca mais vê.
É que a desorganização me incomoda.
Mas assim, no Google Fotos, eles têm algoritmo.
Eu apago tudo.
É.
Eles têm algoritmo no Google Fotos. Então, se um dia tu... Ah, eu queria aquele foto do sofá que eu tirei em janeiro de 2018. Vai estar lá, porque tu vai botar sofá e vai aparecer.
Sim.
Então, um abraço pra Google
Fotos. Eu tenho um problema com notificações também. Esse aqui, eu tenho duas que me incomodam muito, que é essa aqui, ó.
Uma é do Edu.
A do e-mail e a outra do YouTube, que eu não consigo tirar.
Ah, se é do e-mail, nunca vai conseguir. Tu tá
horrível,
sentenciado a ter aquele número.
Eu não consigo
gigantesco.
Ficar com nada.
Eu também, vermelhinho.
É,
no WhatsApp, quando eu não quero responder, eu entro na conversa e saio. Porque eu tenho que tirar o número.
Caleb Silva, uma coisa que eu odeio é as pessoas que pensam que ser trabalhador é somente quem trabalha com trabalho braçal.
Isso é verdade.
Ah.
Isso é verdade.
O meu pai do meu vizinho sempre falava: teu pai tá lá sentado no computador, eu tô aqui puxando as coisas. E eu falo: tá.
O Matheus. O Matheus disse que não aguenta mais a história do torcedor solitário que virou presidente de Santa Cruz. É uma história muito legal, mas já foi contada 70 vezes. Todo mundo já sabe. Observação: estou ciente que vocês vão acusar. Matheus, tu é um trouxa.
Bah.
Não, tô brincando. O Rui aumenta a gasolina e no futuro o gás de cozinha.
Não, só um pouquinho.
Sem falar no apagão. Vai racionar a energia, olha só.
Quem é que mandou esse negócio aí do...
Vem, é o quadro botado no ouvinte. Vamos lá, Edu.
O Matheus Scroff Malezan.
O Matheus, ele escreveu... O que ele escreveu mesmo, só para eu entender?
Eu não aguento mais a história do torcedor solitário que virou presidente de Santa Cruz.
Então faz o seguinte, Matheus. Eu vou te dar a sugestão. Tá?
Quero ver.
Eu vou sugerir.
Meus papéis aí.
Quando...
gastando meu papel.
Tu deixar de ser um torcedor solitário do teu time. Tá. Tu assumir...
Ele virou meme, tu viu?
Esse
agora ele virou
time.
Meme. Os caras estão usando ele em palestra de coach.
Duas taças.
Putz, meme quando de coach, tu assumir coitado. Teu time, quando tu reerguer teu time, tu conquistar... pela primeira vez na história,
não
depois de 100
ninguém.
Anos, tá, títulos pra esse time.
Exato.
E o último título que tu conquistasse é uma virada heróica com um jogador a menos, tendo que fazer 4-2 e ganhar nos pênaltis a vaga pra divisão de acesso do Campeonato Gaúcho, aí olha, tu vem discutir comigo.
Toma.
Enquanto tu não fizer isso, eita, tu fica deitado na tua caminha aí, reclamando do mundo, e não me enche o saco.
Acusou, exatamente.
Isso é o respeito com a audiência que a gente tem aqui.
Falando em audiência, tem comentários lá no chat do YouTube. O Mauro disse assim, bora Edu, comenta igual o Maiká fala de animações. O Luiz, por que vocês perguntam no Instagram se vocês não leem? Luiz tá atrasado.
E aí, Luiz?
Trocado. E aí, Luiz? E agora?
E agora?
Vai te redimir?
E depois
tu vai
chega...
te desculpar, Luiz?
Não,
tu vai pedir desculpa agora, Luiz?
O oficial de justiça na casa dele, ele reclama.
E aí, Luiz, tu vai te desculpar agora com a gente? Porque a gente acabou de fazer isso.
Exatamente.
Ou não vai te desculpar?
Faz o superchat.
Pra, porque pra xingar, tu vai xingar. E agora, os cinquentinhos do superchat pra desculpar?
Tá, nada daí.
Nada. Thiago Rios, ontem vocês comentaram sobre cancelamento. Hoje o Siqueira Júnior perdeu o Instagram após denúncias.
Caraca.
Ele já perdeu 38 patrocínios.
A gente tá esperando que perca a vaguinha de emprego. É
38
isso aí.
Patrocínios, cara. Sabe o que é isso?
São 38.
É uns 2 milhões e meio por mês.
Falando no Instagram,
é
pra
então,
ele, né? O Instagram já te puniu por fazer publi sem ter aquelas parcerias comercial?
Não, mas já me puniu por falar besteira, palavrão, essas coisas.
Sabia.
E até hoje eu não tenho Reels. Eu acho que eu sou a maior punida do mundo. Só eu que não posso postar Reels.
Vocês viram o mercado de verificado? Estão pagando 30 mil por verificado.
Ô, claro, Luiz,
não, eu ganhei de graça.
O Luiz botou aqui. Desculpa.
Desculpa. Abraço, Luiz.
A tua conta deu 370?
Ah, o quê?
De luz?
Ah, 340. Porque é o seguinte,
a gente
sim, eu passo o dia inteiro em casa vendo TV.
A gente pegou no.
Deixa eu explicar.
Não, TV não gasta luz. O problema foi que o seguinte, no ápice do inverno, a gente tinha um mês de roupa suja que a gente comprou a máquina. Daí a gente botou lava e seca em tudo. Então um dia sim, um dia não. A gente lavou e seca por, sei lá, 15 dias. E aí veio 340 pilas de conta de luz. Mas agora vai vir menor.
Se hoje o Gilmar Show tem que.
Não, essa aí não tem de macho, essa aí não? É eu mesmo.
A Kátia disse que 8 mil pra 30 dias fora a passagem dá sim. Vocês não vão ver no luxo, né?
É, mas...
Eu também acho que dá.
É que assim, meu amigo, por exemplo, ele conseguiria. Mas eu não sei não gastar. Eu gosto de gastar. Em viagem, eu viro um pior ainda. Eu gasto muito. Eu tô em euro, gastando em euro.
Tô um cara que não pode ter cartão de crédito, então.
Eu também
era assim, sabia? Eu não tenho mais cartão de crédito.
Tu não pode viajar com cartão de crédito.
Não,
tem que
não
tenho.
Você não entende? Na Austrália, eu sacava do cartão de crédito e aí vinha 5 taxas, eu acho.
Sim, não se faz isso.
Era horrível. Aí descobri que eu tava muito errado.
Eu não tenho mais cartão de crédito também. Eu nunca
pensou em fazer uma educação financeira, alguma coisa
nunca
assim?
Pensou fazer uma terapiazinha?
Eu não tenho educação
terapia
financeira
eu
também.
Eu também não tenho.
Não, mas é que tu não ter educação financeira é uma coisa.
Eu tenho noção, só tenho medo.
Isso.
Eu tenho várias coisas.
É isso.
O medo é o maior que me move. O medo me move o tempo inteiro.
Não foi tu que pediu empréstimo pra alguém porque tu tava endividado? Eu ouvi uma história tua esses tempos em algum lugar. Que tu
quando eu era pequenininha,
anotou na lancheria
quando
do colégio.
Eu era pequenininha, eu tinha uns 10, 8 anos e meu pai não me dava dinheiro todo dia, nem minha mãe pra ir na lancheria. Então eu falei, eu fiz a minha própria conta. Eu fui lá e o nome da conta era Pendura. Pendura um crepe! E daí ele pendurava. Daí chegou uma hora que chegou a 45 reais a conta.
Eita.
E ele me deu a continha. Pensei que eu não tinha que pagar, né? Era só pendurar.
E agora?
E daí, meu Deus do céu, eu comecei a suar, fiquei mal. Daí eu fui pro meu pai e falei assim, pai, eu tô endividada. E daí eu mostrei a dívida pra ele. Foi isso que aconteceu.
Eu andei com a Jota do crepe. Eu fiz isso, sabia? Eu tinha uma carrocinha de cachorro-quente perto da minha casa que era muito boa. E aí todo dia eu comia um cachorro-quente. Aí a minha mãe falou assim, tá, então tá toda hora me pedindo. Ela foi lá e falou assim, anota aí que no final do mês eu pago. E aí, só que isso era tipo 97, 8.
Ai.
E tinha uns 50 reais de cachorro-quente. Era um por dia.
Era um por dia.
Ou às vezes dois. Cara, eu era tão guloso que o cara tava fazendo uma torrada pra ele. Ele levou a torradeira e eu falei, o que tá fazendo aí? O que tá fazendo aí? Ele, não tô vendendo isso aqui, ó, torrada pra mim. Escorrega uma pra mim também.
Mete uma aí. Bota uma
torrada com o cara.
Escorrega!
Bota pra dois.
Pra dois. Era um buffet de cachorro, cara. Sim. Era
buffet de cachorro.
Um abraço, acho que ele tá lá ainda, o cachorro do feio. Em Cachoeirinha, na frente do Bradesco, ali na 51, eu morava ali do lado. Cara, era todo dia.
Cachorro quente tem uma coisa de querer botar nome
cachorro do... Não, é que não é nome assim. Feio. Não, é que o apelido dele é feio, mas não é o nome oficial.
Tem cachorro do gordo, cachorro do feio, cachorro do bigode. É. O pessoal do cachorro quente, eles gostam de botar esse tipo de nome.
Cara, eu sou doente pro cachorro quente.
É bom.
Eu sou doente. Eu faço um bom cachorro quente, confessa, né?
Faz, o Edu faz um belo cachorro quente. É uma das melhores iguarias que o Edu faz. E além de que eu não posso falar. E o Zé Risotto, né? O Zé Risotto.
Eu acho engraçado.
Zé Risotto. Ah, Eduardo, quando eu chegava em casa tinha arroz arbóreo, eu falei, ih, hoje tem. Tá.
E as voltas que dá, às vezes, tem a Nossa Senhora do Rosário. Aí veio um colégio Nossa Senhora do Rosário. Aí um cachorro quente abriu na frente, que era o cachorro quente da Nossa Senhora do Colégio, né?
Sim, daí vai.
Cachorro quente do Rosário. Aí o filho do cara do Rosário fez o cachorro quente do Rosário, que era a Franquinha. Daí eles brigaram na justiça pelo cachorro do Rosário que surgiu na Nossa Senhora do Rosário.
Foi um horror isso aí, cara. Foi um golpe
na
horrível.
Minha infância. Não, foi horrível. Isso foi horrível.
Foi uma história impactante.
Essa história também dá um podcast.
Dá um podcast.
Esse. Quando eu era pequeno, tipo, sei lá, tinha uns 6, 7 anos, eu tinha uma professora do colégio que ela fazia pão pra vender. E ela era nossa vizinha. Morava, tipo, aqui. E ela morava, sei lá.
Acho que ela vendia no colégio.
Hã? Não, vendia na casa dela. E aí, como eu era meio que criado sozinho, eu fui lá, peguei um dia, fui lá, peguei um pão, anotei pra minha mãe pagar. Depois fui lá, peguei outro pão, fui pegando pão.
Um pãozinho caseiro pão, por dia, o que tem?
Um pãozinho caseiro.
É, o sanduíche dele era só uma fatiada aqui.
Um pãozinho caseiro por dia. Até que um dia.
Uma mortandela.
Coisa boa.
Até que um dia minha mãe chegou um pouco irritada em casa.
E, depois... e o Edu desse tamanho, no sofá.
Não,
tinha que limpar a dobra dele.
Não, e é pior disso. Porque
e a equipe do National Geographic já filmando já. O Edu na paleta, paleteira não. Aquela, na empilhadeira.
Não, eu era
com lençol.
Eu era muito
magrinho.
Ah, ele
tá com dor nas costas, quer virar pro outro lado do sofá.
Eu era muito magrinho. E aí um dia a minha mãe chegou um pouco indignada. E aí depois que ela me jurou no ar umas 6 vezes, sim, ela me explicou.
Primeiro ela bate, né?
Primeiro ela bate.
Primeiro chega com a mão fechada.
Clássico.
Depois tu justifica.
Você não vou lembrar, antigamente tinha um troço chamado, era, como é que era? Era presuntada.
Claro que sim, tinha avião presuntada, sempre com aqueles pedaços de coisa estranha.
É, tinha, não, eu não peguei, eu fui dar de avião ano passado.
Eu fico me deprê porque as histórias de vocês são tipo com 9, 8, 10 anos e a minha foi com 16 que eu descobri que minha mãe pendurava no Forte, o supermercado Forte lá perto de casa. E eu fui pegando empada um dia, refri 2 dias, e aí minha mãe...
É, a gente passou por isso um pouco mais jovem, é verdade. É.
Porra, eu tinha presuntada.
Talvez com 48 anos o Cosma tenha a idade mental de 16.
Isso. Qual é o oposto de prematuro? Porque eu sou
Pós-maturo.
Cosma-turo.
O Cosma nasceu com 16 meses.
O Cosma faz as mesmas burradas que meu irmão de 20 anos. Incrível.
Meu Guilherme.
A diferença é só 13 anos.
Fernando, né? Almeida, o Cazuza, que é alguém relevante segundo o Maiká, não saiu do programa do Chacrinha, que não é nada demais segundo o mesmo Maiká. O Givaldo Ramos, desejo uma bela tarde abençoada por Deus para todos aqui.
Obrigada, meu
querido. Que é hoje, irmão, o Givaldo de Pernambuco.
Obrigada, meu
eu
querido.
Eu gosto. Amém.
Dois outros desabafos que eu tenho aqui, gente.
Vai.
Primeiro,
entrevista... Paulo Bronze, estou completamente feliz, tomei vacina.
Abraço pra ele.
Parabéns, Paulo. Desculpa te
ter ouvido. O Paulo Bronze que ficou em terceiro, né?
Ficou em terceiro.
Foi o terceiro espermatozoide mais rápido.
Aí ele... Aqui.
Você sabia que não é o primeiro que entra no óvulo?
Imagina, ele chegando no óvulo, assim... O cara botando a medalha assim, parabéns,
meu querido.
Tu vai o se primeiro Paulo Bronze.
Dissolve um pouco.
O primeiro dissolve é Paulo um Bronze.
Pouco. O segundo vai dissolver mais um pouco, o terceiro consegue entrar.
Ah, então, ganhou, espaço, por isso que ele tem uma medalha.
É um trabalho
que eu vou falar. Entrevista de emprego coletivo é uma coisa que eu nunca quero
fazer. Eu nunca fiz.
Fazendo
nunca
participei.
A galerinha sentada, uma na outra se olhando, assim.
Eu fiz uma entrevista de emprego na minha vida e nunca me chamaram. Era no escritório de contabilidade ali em
Esteio. Você tá esperando ainda a resposta?
Tô esperando.
Eu acho que eu
Esteio Canoas. Eu acho que se eu fechar meu olho, eu consigo pegar o Transurb e parar exatamente onde era e chegar exatamente no mesmo lugar. Porque era uma situação meio desesperadora.
Eu fiquei com trauma, né? De Canoas.
E aí eu não fui chamado.
Meu primeiro emprego foi em Canoas, eu fiquei com trauma de Canoas. Fiquei com birra de Canoas. Agora já superei.
E vocês já chegaram...
Agora é culpa da cidade também, né?
Vou ir naquele emprego que tá oferecendo, vou lá e tu descobre que é uma roubada, assim, sentando, assim, tu olha, assim...
Na Bárbara hoje, né? Abandonei o trabalho.
Todos os dias.
O Celso Machado, tem uma piada boa.
Foi na sentada.
Tem uma piada boa de que...
Sentou errado.
Para. Ele falou do óvulo aqui, não, tu não
mas
gostou.
Mas foi a cadeira?
Cadeira que vai
Celso
trás?
Machado, queria. Tem a piada do que o brasileiro é contra a taxação de ricos... porque acha que vão aumentar o imposto do Civic financiado dele.
Ah, esse aí, exatamente.
Esse é um clássico.
É clássico.
O Vovorola. O que ele botou?
Ai, meu Deus.
O Adrian. Por que o Maiká tá vestido de Cris Pereira hoje?
Gosto.
Ah, Eduardo Lispector, o que foi que o Eduardo tá falando?
Não sei.
Ah, o Edu tava. Ah, dos Torrone, eu acho que era.
Eu acho que.
Eduardo Lispector? É. O que que ele tá fazendo em forma de
primeira
poesia
vez aí? Que concordo com o Edu, diz o Gabriel aqui. É orgulho do seu Gilmar Show. Meu desabafo é contra certas pessoas que ficam usando o celular todo momento quando tu fala com eles.
Eu faço isso.
Tu faz durante o programa.
Eu faço.
Ó, o Iago Becker, a Marina Rui Barbosa é tataraneta do diplomata e ministro Rui Barbosa, lá do século XIX.
Ó.
Que foi responsável pela ordem de queimar toda a documentação relativa à escravidão no Brasil no ano de 1891. É, mas aí. Não tem culpa dela também, né? Ela é parente do Rui Barbosa, escritor, não do Benedito Rui
que
Barbosa.
Que show, tu vai fazendo a tua árvore ali e daí tu cai nisso aí.
É. Paulo Bronze não precisa de antitetânica, diz o Gabriel Centeno. É isso aí. Acabou? Chega?
Não, tá quase acabando. A gente tá chegando ao final desse Quase Feliz. Pedimos escusas. Que música é essa?
É do Garota Verão. Sabe que tinha uma piada machista, né, nos estádios de futebol. Quando passava uma mulher bonita, não. O pessoal cantava a música da Garota Verão.
É. Que bom que a sociedade evoluiu, né?
Que bom que a sociedade evoluiu. Na época a gente ia no futebol quando era pequeno, a gente não via muita mulher.
Teria espaço para um Garota Verão hoje, não, né?
Acho que tem. Existe o Miss Brasil ainda, Miss Universo, ainda existe.
É, eu acho cafona.
Acabou o Garota Verão.
Eu acho super
não cafona. Tem dinheiro pra fazer, mas o espaço tem.
Saudade dos e-mails em caps lock de Comic Sans, Negrito,
super,
Rosa.
Super.
Claro, claro, de Nova Bassano.
Eles não cantam claro, mais esse tipo de coisa, não. Eles cantam o Plantão da Globo agora. Piropo, peru, peru, peru. Não é assim?
Não, o Plantão é... Não, agora não. Agora ficou... Não,
vocês
já
ainda
em 2004, 2005...
Vocês ainda se assustam com...
Claro.
Com o som do
eu tenho uma mania.
Eu posso estar com a TV desligada e eu tomo um susto.
Eu tenho uma mania, eu tenho. Meus amigos riem disso. Eu tenho pavor do Plantão e quando eu era pequeno, sabe o que eu fazia? Eu tirava os pés do chão.
Por quê?
Tocava o Plantão e levava o tirava os pés do chão.
Por quê?
Não sei. Eu tinha medo.
Com essa
medo.
Grande informação, nós agora encerramos o Quase Feliz.
Eu juro por Deus, tocava música, dava o Plantão. Eu morro de medo do Plantão. E eu.
E é raro pegar um na
quando teve 11 de setembro, eu dormi com a minha mãe no quarto dela. Eu tinha medo do Plantão na madrugada.
Tchau.
Juro, é sério. Eu tinha pavor. E uma vez que eu tava na casa...